programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 87, fechando esse ciclo de programas diários que começou há pouco mais de um mês, lá no início da Copa América. Prometemos que íamos todos os dias até o final da Eurocopa e assim fomos. Eu sou Paulo Júnior, você é Leandro Yamin. Leandro Yamin.
Saudade, Paulo Júnior.
Tudo bem?
Tudo bem.
Portugal campeão europeu ou campeã europeia? E eu te pergunto se esse time te convence, se é um time que, se a Copa do Mundo fosse amanhã, tivesse um Portugal e Japão, você falaria, vai atropelar o Japão.
Não, não é um time que me convence, Paulo Júnior, mas é pra isso que quando os ingleses, depois que eles inventaram o futebol, eles decidiram algumas...
E estão vivendo disso até hoje também,
então, né? Aí eles decidiram uma fórmula de você auferir quem que era o campeão. Era um campeonato, aí jogar um contra o outro, aí uma pontuação, aí jogos eliminatórios.
Senão ia ser só brincadeira de bola, né?
É, senão ganhava, tinha um júri na beira do campo, quem jogasse mais bonito ganhava a melhor nota e era o campeão. Então, se a Eurocopa começasse hoje novamente, evidentemente que Portugal de novo não seria o favorito, como não era. Mas, cara, que história! Seis empates no tempo normal em 7 partidas. A gente vai lembrar aqui ao longo do programa que lá no começo da Eurocopa era muito antipático da parte do Cristiano Ronaldo falar que os islandeses pensavam pequeno. Jogou até microfone de repórter no lago, que também não foi a mais simpática das
ações.
E que
é uma cenaça, né? Porque é um microfone no lago, afinal de contas. Né?
Embora ali ele até tivesse suas razões, né? A gente foi descobrir,
não,
né?
Não era exatamente também um repórter...
Era tipo um CQC piorado, coisa... né? Exato. Assim, um pânico na TV, mais ou menos, de Portugal ali, né? Fazendo graça.
Mas com resultado você não tem muito como bater. Você tem que falar de um time que venceu, não venceu jogando bonito, não venceu sequer ganhando partidas, né? Ganhou no tempo normal só uma vez, mas ganhou, e o futebol é isso aí.
Felipe Lobo, ganhou por quê então, hein?
Já
não,
fui
provavelmente acho que não tem ninguém hoje correndo atrás dos jogos de Portugal no YouTube, né? Não foram jogos inesquecíveis que o campeão fez, mas ganhou, né?
Ganhou, acho que os portugueses não estão muito preocupados com isso, não.
Concordo.
O próprio técnico, o Fernando Santos, falou sobre isso durante toda a Eurocopa, mas principalmente no mata-mata, né? Quando havia muita crítica em relação ao futebol de Portugal, críticas muito justas e que das quais muitas delas nós fizemos também, né? Aqui durante a cobertura, tanto no site quanto aqui no podcast. Mas o que o Yamin falou, acho que o futebol permite que um time, ainda mais nesse formato de torneio, vença o jogo sem precisar, vença a disputa sem precisar ganhar o jogo nos 90 minutos. E eu acho que cada um luta com as suas armas, porque a gente também teve uma Eurocopa de muitas histórias, né, de Islândia, de Gales... da Hungria, né, que era uma, pra mim, assim, antes do torneio, era a pior seleção das 24.
Jamais esqueceremos dessa,
era,
hein,
a pior seleção. Pra mim, assim, não tinha muita dúvida de quem era a pior. E ela foi melhor, quer dizer, ela foi a primeira colocada do grupo de Portugal, né? E tudo bem, tem uma contingência ali, né, uma situação à parte por tudo que aconteceu, por ter vencido o primeiro jogo contra a Áustria, uma Áustria que não convenceu ninguém durante o campeonato e que ficou devendo também, mas eu acho que Portugal fez o que... aproveitou uma oportunidade. O Deschamps, na final, depois da derrota, ele falou: a França perdeu uma grande oportunidade, né? Nós perdemos uma grande chance de ser campeões europeus, né? E é uma chance que é difícil de ver de novo, é um cavalo selado, né? Você não sabe se passa de novo. E Portugal fez o contrário, aproveitou essa chance abraçou essa chance, porque tudo bem, ele, até o Cristiano Ronaldo, eu estava lendo agora uma entrevista dele falando, ele foi perguntado sobre sorte, né? Você acha que Portugal deu sorte? Ele falou, eu acho que deu sorte. Mas os campeões também contam com um pouco de sorte. Ele falou, o Real Madrid foi campeão e a gente deu um pouco de sorte também no sorteio. E ele tem toda a razão.
Muita sorte.
Real Madrid, sorteio, né? Real Madrid teve uma chave muito favorável na Champions League. Mas assim, o Real Madrid não tem culpa disso. Foi lá e ganhou. Acho que Portugal também. Não pode ficar se lamentando e falar, puxa, mas a gente não enfrentou a Alemanha, né? Não enfrentamos a Itália. Não enfrentamos, sei lá...
Não, mas enfrentou a Croácia, que venceu a Espanha...
Pois é, que talvez fosse um dos melhores times daquele momento da Eurocopa.
E a Espanha, que venceu um Portugal melhor do que esse em 2010, com ajuda direta da arbitragem.
E até falei, a França também, tirando a Alemanha...
Pularam meu boa noite, hein, Monsanto? Boa noite pra você.
Boa noite. Tirando a Alemanha, que a França pegou na semifinal...
Já saem falando, velho.
Olha lá, que coisa, hein?
Absurdo isso, né?
Boa noite, Caio Maia.
Boa noite, eu vou esperar minha vez.
Eu ia falar que a Alemanha, tirando a França também, pegou a Irlanda e Islândia, né? A França. Não foi assim também uma campanha que pegou tantas camisas mais pesadas que as que Portugal pegou, é que a França pegou a Alemanha na semifinal, Portugal pegou o País de Gales, aí que tá a grande diferença. Nas fases anteriores, acho até que Portugal teve mais dificuldades, né? Pegou Croácia e Polônia, enquanto a França pegou Irlanda e
Islândia.
Sobre por que que ganhou, né? Eu lembro que essa campanha da Eurocopa começou nas eliminatórias com uma derrota de Portugal em casa para a Albânia, sem o Cristiano Ronaldo. Aí nessa época eu tenho um amigo jornalista português.
Você tem amigo jornalista?
Eu tenho alguns.
Não acredito.
Mas assim, eu tô tentando melhorar minhas companhias, né? Mas não tá rolando ainda. E ele falou que sem Cristiano Ronaldo, Portugal é um time que perde da Albânia. Aí depois da final de ontem eu fui lá provocar ele, né? Porque sem Cristiano Ronaldo, Portugal ganhou da França. E a resposta dele foi que quando o Éder faz um gol, é sinal de que Deus existe. Porque foi, assim, uma confluência de várias coisas. O Cristiano Ronaldo se machuca, uma borboleta pousa na cabeça dele, e aí ele vira técnico, e o Chinhaque manda a bola na trave. Então por que ganhou? Porque teve os méritos que Portugal teve da organização defensiva, o Pepe foi um gigante, o Rui Patrício fez grandes defesas. Quando precisou de Cristiano Ronaldo, ele decidiu contra a Hungria... O Portugal estava eliminado várias vezes e o Cristiano Ronaldo não deixava Portugal ser eliminado.
Foram 11 minutos de eliminação.
Exatamente. E contra o País de Gales, a bola caiu no pé dele e ele decidiu. Então teve os méritos também. Mas assim, sempre quando um time inferior ganha uma competição, também tem muito dos sinais de que Deus existe.
E para você, Caio, sua impressão aí inicial sobre esse título português e também, já que a mesa aqui já falou bastante de Portugal... Da França, né? Que, enfim, fez o caminho que precisava fazer para chegar até a final e, por muito pouco, não confirmou o título em casa numa competição que ela foi taxada como favorita no começo.
Boa noite a todos. Olha, eu acho que no futebol é muito difícil a gente falar alguma coisa de futebol nessa competição, porque ela foi uma Eurocopa que, quer dizer, quando a Alemanha ganha a Copa, todo mundo começa a ir atrás para entender por que, que a Alemanha ganhou a Copa, o que, que a gente pode fazer igual a Alemanha. E nessa Euro não tem ninguém que tenha feito nada que o mundo olhe e fale, precisamos copiar, né? Foram muitos jogos, às vezes até difíceis de ver. E acho que talvez o que a gente tem de tendência, que é uma coisa que vem do Atlético de Madrid, vem fazendo nos últimos anos, é que defesa também vale no futebol, né? E além disso, quer dizer, defesa, quando você alia isso a jogadores talentosos, como é o caso do Atlético de Madrid, foi o caso de Portugal, ganha e ganha até o final, né? Eu já acho que Portugal ganhou porque a Grécia ganhou de Portugal em Portugal, agora a França precisa ganhar a Copa na Grécia para completar, para fechar o ciclo, né? Aí o ciclo astral está fechado agora. Para mim, o mais legal de Portugal ganhar isso é que Portugal, de fato, é o país do futebol, né? Eu me lembro uma vez eu estava em Portugal jantando, e o restaurante em que eu estava completamente vazio, completamente. Tinha duas mesas ocupadas. De repente, no meio desse jantar, lota, começa a chegar gente a rodo, assim. Você fala, o que aconteceu, né? E aí eu olhei pro garçom e falei, o que aconteceu? Ele falou, acabou o jogo do Benfica. E era Benfica e Porto naquele dia. Tava todo mundo vendo o jogo, menos eu. Tá certo? Acabou o jogo, o restaurante lotou. O português é muito apaixonado por futebol. Não tinha nenhum título na sua galeria, na sua sala de troféus para fazer jus a isso. Então eu acho que essa é a justiça divina, tá valendo. E o que eu queria acrescentar a isso, e eu não vou falar nada da França, porque, sinceramente, vocês têm mais competência do que eu para analisar a França, tanto tecnicamente como taticamente, é o papel do Cristiano Ronaldo, a postura do Cristiano Ronaldo na beira do campo e fora do jogo, né? Eu acho que tem muita estrela por aí, se não a maioria das estrelas, e talvez fosse o que a gente esperasse do Cristiano Ronaldo, que, estando fora de um jogo mais importante da competição, podia simplesmente enfiar a cabeça no meio das pernas e falar, bom, eu não estou brilhando, que se dane isso aí, não é o meu momento. E o que ele fez foi exatamente o contrário. Ele viveu aquele momento intensamente, sofrendo porque ele não podia estar lá fazendo nada, mostrou o quanto para ele é importante, o quanto ele tem alma, né? O quanto aquilo para ele é muito importante, o quanto aquilo é a vida dele, e isso para mim foi muito positivo, muito legal. E para quem está falando que Portugal ganhou sem ganhar de ninguém, eu queria lembrar que o Brasil ganhou a Copa de 94, tendo ganho de Estados Unidos, Suécia e de um time da Itália que a gente não ganhou. O único jogo que a gente ganhou em 94 que realmente valeu foi com a Holanda, porque os outros todos foram babas supremas. Então, os campeonatos estão aí, eles são ganhos por quem tem competência para ganhar mais jogos. Não interessa se você ganhou de times maiores, melhores ou piores, tá certo?
Inclusive, aqui no Brasil, viu, Caio, a gente rolou esse debate hoje aqui de tarde em uma das televisões a cabo aqui sobre uma espécie de comparação entre o Brasil de 94 e esse Portugal, sob esse carimbo que eu não concordo muito sobre vale a pena vencer sem convencer. Evidentemente que vale, né?
Claro,
principalmente para Portugal.
E eu tenho só um número...
Pergunta em Lisboa se eles acham que vale a pena.
Pois é.
E só um número para corroborar isso que o Caio disse sobre a tendência de que a defesa também ganha, né? Porque quando surgiu o Barcelona do Guardiola, também surgiu o fetiche pela posse de bola, né? Sempre usando a posse de bola pra falar que um time jogou melhor que o outro e tudo mais.
Pra medir qualidade,
né? De qualidade de jogo. Isso. Como um argumento de qualidade de jogo. E esse levantamento aqui é do Renato Rodrigues, lá da ESPN, que dos 37 jogos que tiveram vencedor na Eurocopa, 54,1% foram vencidos pelo time que teve menos posse de bola. Então, mais times sem posse de bola venceram na Eurocopa do que os times que tiveram a posse de bola. E no mata-mata, isso cresce. Dos 12 jogos do mata-mata que foram decididos sem a necessidade de pênaltis, 66% foram vencidos pelo time que teve menos posse de bola. Então, de fato, aí aponta uma tendência, que não é só do Atlético de Madrid, tem outros times também que não valorizam a posse de bola. O Dortmund não é um time que valoriza a posse de bola, o Leicester foi campeão inglês, totalmente reativo,
com 30 e poucos por cento de média.
Exatamente.
De posse de bola.
Então, a própria França, que teve posse de bola na maioria dos jogos da Eurocopa, contra a Alemanha, ganhou com 32%.
Pra gente falar um pouco de Cristiano Ronaldo, aproveitar aí o gancho do Caio, algumas manchetes aí da Trivela ao longo dessa cobertura pós-final. As lágrimas significaram mil coisas, mas no fim só uma: Cristiano cumpriu seu maior sonho. E também um texto em que faz uma reflexão sobre a postura do Cristiano Ronaldo, né? A Eurocopa serviu para derrubar as barreiras em relação a Cristiano Ronaldo. Enfim, é o grande personagem da competição. E na bola, comparando com outras competições que o Cristiano Ronaldo fez, a Copa veio no Brasil meio baleado. Enfim, mesmo a Copa de 2010... Ele foi de fato mais participativo, chama essa atenção mesmo em relação ao que ele vinha jogando pela seleção nos últimos anos?
Eu acho que o Cristiano Ronaldo teve um papel, acho que pegando um pouco do que o Caio falou, do que se espera dele e do que ele entregou, né, nessa Eurocopa. O Cristiano Ronaldo carrega a pecha, né, e às vezes é justificada mesmo, de ser um jogador muito vaidoso. E tem aquela a piadinha do telão, né? Que ele sempre fica olhando no telão e tal. Como se ele estivesse mais preocupado com o telão do que com o jogo e tal. E aí isso cria um pouco da imagem de que ele é um jogador egoísta. E aí é um pouco... É exatamente aí que entra o que o Caio falou sobre o papel que ele teve nessa Eurocopa. Tecnicamente, esse talvez tenha sido um dos piores torneios dele, entre os que ele fez por Portugal, né, considerando os grandes torneios dele. Ele fez em 2012 uma Euro muito melhor do que essa, muito melhor. Mas ele tinha um papel nessa Euro maior do que nas outras em relação a o que ele tinha que fazer pelo time. Então, assim, a gente ficou falando durante muito tempo na campanha das eliminatórias que ele não achava posição e muitas vezes ele não estava satisfeito.
A gente ficou falando isso durante a campanha
da Euro.
Aqui nesse espaço.
Tinha essa questão de como aproveitar o Cristiano Ronaldo. E, bom, o que foi mais importante é o Cristiano Ronaldo teve isso que vocês já falaram. Ele salvou o time contra a Hungria, quando o time estava para ser eliminado, no fio da navalha, ele foi lá e fez os gols. E contra a Gales, que era uma semifinal que era bastante igual, né? Os times não são muito diferentes, assim, tecnicamente não há grande diferença, exceto pela experiência maior dos portugueses, mas não era uma grande qualidade. E ele foi lá e decidiu os dois gols.
Voou naquele
tiveram
gol de participação. Cabeça, né?
Ele subiu ali. E eu acho que tem um aspecto aí que no texto da Natália hoje na Trivela fala um pouco disso, o do Stein também. O Cristiano Ronaldo, ele tem um grande mérito, que é assim, ele disputa esse título de melhor do mundo ano a ano com o Messi, que é um jogador absolutamente fora de série, um jogador espetacular. De talento, acho que não dá pra comparar o talento do Messi com o do Cristiano Ronaldo. Mas o que eu acho mais impressionante é justamente isso. É claro que o Messi tem mais talento. Mas mesmo assim, o Cristiano Ronaldo consegue aprimorar o futebol dele. E aí no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto técnico, né? Ele aprendeu, ele melhorou os fundamentos dele. Chute de canhota, chute de fora da área, bater falta, subir de cabeça, né? Ele subiu de cabeça de um jeito... que tem muito centroavante que gostaria de fazer o que ele fez, não faz. Então ele chegou num nível de excelência como atleta, que eu acho que até é um ponto que talvez o Caio possa falar, que até ele fez um texto no Extra Time comparando o Cristiano Ronaldo e o LeBron, e acho que os dois tiveram uma história esse ano de tentar se aprimorar a tal ponto de conseguir dar mais pro time, né? Se doar mais pro time. No caso do Cristiano Ronaldo, teve muito essa participação fora de campo e às vezes além do campo, né? De chamar o João Moutinho, de ontem mesmo, na hora que o João Moutinho teve cãibra e caiu no chão, ele mandou ele levantar, levanta daí que nós estamos ganhando, não vai cair no chão, tem que aguentar até o fim. Então acho que ele teve um papel importante nisso. E acho que é o que se espera, assim, é o que a gente esperava do Thiago Silva na Copa do Mundo, é o que se espera de um capitão de um time, né? Talvez seja uma parte do que se esperava do Messi também, de ser uma liderança não só porque faz gols e porque é um craque, mas de chamar essa responsabilidade de liderar o grupo, né? E nesse ponto, assim, ele cumpriu totalmente a expectativa, ele foi grande líder... Ele foi grande fora de campo e ajudou demais o time, né? O Éder falou que ele ouviu do Cristiano que ele ia fazer o gol da vitória. Eu tenho certeza que o Cristiano Ronaldo falou...
Pra todo mundo isso.
Se ele não falou que ia fazer o gol, acho que todos os caras que entraram no jogo, ele falou, você vai decidir pra gente, você vai mudar o jogo pra gente. Porque ele tava fazendo isso mesmo, ele tava motivando os caras, né? Quando o jogo acaba... vai pra prorrogação, ele chama os jogadores e vai lá incentivando um por um ali, né? Então acho que teve um grande papel. Não sei se cabe a comparação com o LeBron, Caio, mas talvez, até porque o LeBron conseguiu, né, essa vitória muito épica também contra o Golden State Warriors, que eu não sei se ele vai conseguir de novo agora que o Warriors apelou um pouquinho mais.
Então eu acho que vale muito, até porque a comparação, curiosamente, era uma maneira de dizer, explicar por que o Messi era mais jogador do que o Cristiano Ronaldo e por que o Curry ganhava e o LeBron não ganhava. E a gente vive nesse momento, eu acho que era uma cobrança aos dois, no caso no texto era ao LeBron, por mais alma, né? Que eu não quero ficar insistindo muito nessa coisa da alma, porque alma parece que é uma coisa... extraterrestre, sobre-humana, e não é isso, é a vontade, é a liderança, né? É a inspiração. Eu tomei muita porrada no Twitter depois da final da Copa América, porque eu cobrei do Messi uma postura mais de ser o cara que leva o time, que inspira o time. É, e o Messi que eu vi na final da Copa América foi um cara que pegou a bola e falou: já que ninguém resolve nessa merda, eu vou resolver sozinho. Sendo que ele, ao contrário do Cristiano Ronaldo, tinha um puta time, pelo menos 4 ou 5 caras ali, que seriam titulares, que seriam, quer dizer, seriam estrelas se jogassem em Portugal, tá certo? E que na Argentina eram só mais um. É meio que você pensar assim, 11 a 11, se botar a Argentina contra Portugal, eu aposto num 5 a 0 da Argentina com alguma tranquilidade, se não tivesse, evidentemente, um jogador no nível do Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que é muito essa história do que o Lebron fez pelo Cleveland esse ano, sem querer desvirtuar muito e falar de basquete. Ele olhou e falou: bom, eu sozinho já tentei resolver e não consegui, é impossível. Então eu preciso inspirar esses caras a ser mais do que eles estão sendo agora. Então eram jogadores, tirando o Kyrie Irving, que é um craque, e o Kevin Love, que podia ser, mas não está sendo. Os outros caras eram absolutamente normais, mas os caras fizeram mais do que eles podiam. E eu acho que, pô, você vê, é isso, né? O cara na beira do campo, tá certo? Correndo, pulando. E não só isso, depois do jogo, eu tinha muita expectativa para saber o que ia acontecer, né? Se os jogadores iam ter com ele essa postura de, não, isso é seu também. E foi todo mundo abraçou o cara, todo mundo, quer dizer, ele era uma parte daquilo, tanto quanto se ele tivesse feito o gol do título, né? É querido por todos, vamos dizer, até idolatrado pelo time todo, de uma maneira que eu não vejo o Messi ser pelos companheiros dele, embora ele seja muito querido, quer dizer, além do futebol. Essa comparação Messi-Cristiano, eu acho que é assim: o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi, mas evidentemente o que o Messi faz é sobre-humano, o que o Cristiano Ronaldo faz não é sobre-humano. Por outro lado, ele traz os caras junto, né? Pela raça, pela vontade, pela liderança. E o Messi é um cara que abaixa a cabeça, vai e faz, tá certo? E ele não traz ninguém junto com ele, e a maior prova disso é que a Argentina com ele não consegue ganhar. Quando a Argentina, quando o Messi se aposentou, eu pensei em ousadamente escrever um texto dizendo: agora sem Messi, quem sabe a Argentina ganha alguma coisa. Que naquele momento parecia um absurdo, mas quando você vê o que aconteceu com Portugal ontem, pode não ser, porque é isso, não, o craque não tá. Como é que nós vamos resolver essa parada? E aí o time pode resolver ter alma, ter vontade, ter garra e superar situações em que normalmente ele esperaria que o gênio resolveria e ele não vai resolver. Quem sabe esse jogo de ontem não mostra que a saída para a Argentina é a aposentadoria do Messi.
Isso que o Caio falou sobre... É uma coisa que eu tento perceber também, percebi positivamente ontem, da reação das outras pessoas, né? Que o Cristiano Ronaldo está do lado do treinador, gesticulando como se fosse um intérprete ali. O treinador se incomoda ou não? Como que os outros jogadores, qual é o reflexo, né? A coisa espontânea dos outros jogadores em relação à grande estrela. E realmente parecia um grupo bastante integrado e um grupo que apostou, assim, Portugal foi campeão da Euro ontem sem um 9 e sem um 10. Né? Um time, o ataque eram dois jogadores que até na última Copa de que Portugal jogou eram, na verdade, os pontas do time. Né? O João Moutinho, banco. Outros jogadores de muita história, de muito nome no time, o zagueirão, o Bruno, lá, o próprio Ricardo Carvalho, banco, muito jovem sendo bancado no time, um time sem algumas peças que são meio tradicionais, né? Mas estava apostando num craque. E esse craque, aparentemente, estava bem integrado com essa aposta de todo o time. Realmente pareceu uma coisa orgânica ali dentro. E faço o acréscimo de que é evidente que na vida desses caras, sei lá, são atletas de ponta. Eu nunca vou ser um atleta de ponta, então acho difícil, acho que não vai dar mais pra ser. Mas evidentemente a cabeça desses caras funciona diferente, o nível de competitividade deles é difícil da gente descrever, mas tá soterrado de mérito, tudo bem em ganhar quantas coisas for com o Real Madrid. O Real Madrid já tem 10 campeonatos europeus, 11. Já tem agora 11, já tem 500 campeonatos espanhóis, já chegou nesse patamar muitas vezes, né? E de repente é um desafio, tanto pelo envolvimento do Cristiano Ronaldo quanto pelo desespero do Messi, a gente percebe que esses caras buscam de repente fora do clube, porque Real Madrid e Barcelona estão sempre lá em cima mesmo, eles estão buscando nas seleções alguma coisa que eles estão
estão, no caso do Cristiano Ronaldo, estavam vendo o risco de acabar a carreira sem ver, sem ter. Né?
É, e você aí, não vê a mesma emoção, né? Eu não vi nunca. O Cristiano Ronaldo ganhou tudo que é possível, não, menos a Copa
nunca,
do Mundo.
Nunca vi desse jeito.
E eu nunca vi a emoção dele, a participação dele. A gente acharia normal se ele saísse na final da Champions League numa situação parecida com a Euro e ficasse no banco quieto. Ninguém acha incomum, não, ou cobraria dele que ele
falar
fizesse o que ele fez.
Que ele tá triste, que ele tá lamentando.
Mas, ele teve uma postura e uma emoção, e assim, o choro mesmo, ele tava chorando quase o tempo todo ali, assim, era uma coisa que pra ele parecia que tava doendo muito mesmo.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele nessa comparação com o Messi, ele entrou nessa, e ele meio que compra isso mesmo, porque é a motivação que ele usa pra se tornar um atleta melhor, né? Porque pelos atributos técnicos e físicos, como disse o Lobo, ele está mais próximo dos humanos do que ele está do Messi. Mas ele conseguirá ter uma carreira que é mais próxima da do Messi do que a dos humanos, porque ele se fez se dedicar a esse ponto, para se aproximar do Messi. E dentro dessa comparação, ontem ele, na minha opinião, alcançou um feito que o Messi não conseguirá alcançar. Porque o Messi pode ser campeão, a não ser que o Messi ganhe muitas Copas do Mundo, umas duas. Porque
que é o máximo que dá pra chegar também, né?
Porque pra Portugal, um título, seja da Eurocopa, seja da Copa do Mundo, é algo sem precedentes e dificilmente isso vai ser repetido.
Até porque só tem esses dois títulos também, né? Que engraçado quando fala, Portugal nunca ganhou nada grande, mas não tem Copa Roca, né?
Mas ninguém... Mas da Argentina, espera-se que ganhe título. Por isso que fala...
Com ou sem o Messi,
com ou sem o Messi. Por isso que se fala, a Argentina não ganha título há 23 anos. Ninguém fala, Portugal não ganha título há 700 e não sei quantos anos, desde Dom João. Não se cobra de Portugal um título. Da Argentina, o normal da Argentina é ganhar um título. E é isso que aumenta mais a pressão em cima do Messi. Porque a Argentina tá fora do seu normal. Ela não consegue ganhar o título mesmo tendo o Messi. Então essas coisas se acumulam. E mesmo que o Messi ganhe uma Copa América daqui a alguns anos, ganhe uma Copa das Confederações, pode até ganhar uma Copa do Mundo, você quer que ele ganhe muitos títulos pela Argentina, de fato volte à seleção e lidere um período dourado da Argentina em que a Argentina conseguirá ganhar muitos troféus. Eu acho que pela seleção... O Cristiano Ronaldo conseguiu finalmente um argumento que o Messi nunca vai conseguir rebater. Porque, assim, nos outros, em clubes, e no talento e tudo mais, eu acho que o Messi ainda está alguns passos à frente e no panorama geral também. Mas nas seleções, o Cristiano Ronaldo chegou a um patamar que dificilmente o Messi vai conseguir, questão histórica, né? O Messi vai conseguir alcançar.
Lá na Trivela também você tem outros textos a respeito da campanha portuguesa, falando de Rui Patrício, que está na seleção da Eurocopa, inclusive. Falando de Éder, o menino imigrante que cresceu em orfanato e virou herói improvável da Eurocopa. E eu vou destacar desses o texto sobre o Pepe. O próximo título coloca como melhor jogador de Portugal na Eurocopa. O Pepe está também na seleção da Euro. Campeonataço, né, do zagueiro, que também não deixou uma boa impressão na Copa aqui no Brasil.
É que é muito difícil você eleger um zagueiro melhor jogador do campeonato, né? Mas eu acho que o Pepe foi. Acho que até melhor do que o Griezmann. Porque o Pepe ele foi praticamente impecável em todos os jogos de Portugal, que ganhou a Eurocopa com base na sua defesa. Ontem ele foi brilhante. Eu até coloquei números nesse texto aí, ele em números ele lidera quase, ou lidera ou é o segundo ou terceiro colocado de quase todos os atributos, as estatísticas de zagueiro. Mas assim, ele foi uma rocha na defesa, e numa defesa que tinha laterais jovens, e que ele jogou ao lado de, primeiro do Ricardo Carvalho na fase de grupos, depois entrou o José Fonte, ele mudou com os companheiros, e ele sempre jogando muito bem. E ontem mesmo, depois da saída do Cristiano Ronaldo, ele também assumiu um pouco esse papel de liderança, disse para os jogadores, vamos lá, vamos ganhar isso para ele, vamos lutar por ele e tudo mais. E é interessante porque o Pepe ele é um zagueiro controverso, para usar o eufemismo, né? Porque ele é muitas vezes violento, ele é muitas vezes tem faz umas besteiras, né?
É daquele grupo de meia dúzia de caras aí que joga no limite, né?
Joga no limite.
Diego Costa, Emerson Sheik nos seus tempos de fazer gol e morder zagueiro, Luis Suárez.
E passa bastante do limite muitas vezes.
Pois é, como então, o vacilo da expulsão na Copa contra a Alemanha, né? Boba.
Mas, por exemplo,
não deixa de ser um jogador, né? Assim, ele tem jogado muito.
E tem outra coisa, não foi de repente que surgiu. Essa temporada dele pelo Real Madrid foi excelente. Aliás, também. E ele fez tudo isso levando só um cartão amarelo no jogo contra a Áustria. Então, 6 jogos, só um cartão amarelo. Ele segurou bem ali a caixa de ferramentas.
É, ele depois que o Mourinho deixou o Real Madrid, ele faz temporadas incríveis, desde o Ancelotti. E eu acho que tem um pouco a ver, porque eu acho o Mourinho um dos melhores técnicos do mundo, indiscutivelmente, assim, mas... eu acho que a combinação com o Pepe inflamava o Pepe num nível que talvez não fosse muito saudável para ele.
Muitas das imagens que a gente tem do Pepe são os clássicos contra o Barcelona, em que o Mourinho, de fato, pilhava os caras.
Eu acho que com o Ancelotti já, na temporada que o Real Madrid ganhou o título em 2014, na Champions League, ele já foi um dos grandes destaques defensivos do time, né? E ele já foi muito bem, já foi um dos melhores do torneio também, então... Eu acho que o rendimento dele tem sido muito alto. É que tem isso, ele joga, é um jogador que atua no limite, então ele cria muita antipatia, porque às vezes ele exagera, assim, ele é expulso, às vezes, por violência também, né? Então, é claro que tem isso, assim como vários jogadores são rotulados por isso, né? O De Rossi, muitas vezes, é rotulado como jogador maldoso.
Não são coisas que a gente, que a gente inventa, né?
Não, ele não inventa, eles jogam realmente no limite. Eles
exageram mesmo.
Joga realmente no limite, mas não quer dizer... E uma coisa não anula a outra. Você tem jogador no limite que é ruim, e tem jogador que joga no limite que é bom. É o caso do Pepe, é um baita de um zagueiro. E mesmo, não dá pra dizer que não é.
E mesmo jogador grosso tem auge, né?
É verdade.
O Pepe tá vivendo.
Auge da grossura ou auge da não grossura?
Não, tem um momento bom técnico, né? Tecnicamente. Tá aí o Diego, o próprio Diego, que a gente acabou de falar, o Diego Costa. Viveu um momento de auge, mas não é um jogador do nível que a gente achava que ele era 2 anos e pouco atrás.
No Mourinho, eu me lembrei agora de uma comparação que tem sido feita aqui, o pessoal aqui, voltando a falar de NBA um pouco, né, estavam falando do Pat Riley por causa da história do Dwayne Wade sair do Miami Heat, e eu vi uma história de que o Pat Riley, quando era técnico, ele multava o jogador que estendesse a mão pro adversário levantar.
Ô, louco.
Que é uma coisa que lembra um pouco o Mourinho, se você pensar. E eu acho que quando você já é um cara com tendências à porradaria, ao jogo sujo, como é o caso do Pepe, se você tem um treinador que estimula isso, que faz você achar que isso é legal, você vai partir pra esse lado. Aí vai embora esse cara e entra outro que fala, bicho, você é bom, cara, você não precisa ser sujo. Por que você não joga a bola que é melhor pra você? E o cara parte para um outro lado, né? Porque o Pepe, de fato, é aquele cara que você fala, meu, é sujo mesmo. O cara com problemas de caráter. Eu confesso que nos últimos 2-3 anos tenho visto muito poucos jogos dele, mas eu guardo essa memória do Pepe e daquele momento Mourinho. E aí, se o teu treinador é um cara que valoriza a sujeira, o seu treinador é o Dick Vigarista, você vai ser o Mutley, tá certo?
É isso. É, ele realmente... Tem isso e acho que tem, é isso, o treinador acaba estimulando muito esse comportamento dos jogadores e assim como tem jogadores que rendem mais com esse tipo de treinador. Eu acho que o caso, por exemplo, eu imagino que tenha tudo para dar certo o Ibrahimovic com o Mourinho, por exemplo, porque o Ibrahimovic não é um jogador sujo, mas é um jogador que gosta de ganhar de qualquer jeito. E aí, tanto que na Inter eles fizeram uma parceria que foi muito boa, eles deu certo. Tem a história que o Bonsa contou outro dia num post, num texto lá da Trivela, contando que o Ibrahimovic era fácil, ele queria ser o artilheiro do time, né? Queria ser o artilheiro do campeonato, né? E a Inter já era campeã. E aí acho que esse senso de competitividade, pro caso do Cristiano Ronaldo e pro caso do Ibrahimovic, com o Mourinho funciona bem. Pro caso do Pepe, que é um cara que já fica no limite, quer dizer, um cara que estimula, ele vai passar toda hora do limite, né? Então... De fato, você viu, mas ele fez uma Eurocopa muito boa. Acho que ele conseguiu ser o jogador que Portugal precisava que ele fosse, né? Não podia ser o jogador que é expulso, que é da porrada. Ele precisava de um zagueiro bom. Isso ele foi.
E podemos também conviver com o contraditório, né? Quando o Pepe joga no limite e é expulso com 10 minutos, é um idiota. Quando joga no limite e dá tudo certo, é um gênio. Tudo bem também, né?
Tudo bem.
É a aposta que ele faz.
Que é o Luis Suárez, né? É. A gente falou, você falou do Luis Suárez. É um jogador que muitas vezes é um sujo também. Ele puxa, ele provoca, ele faz coisas que não são bonitas.
E de vez em quando ele é extraditado do país por isso, né? Ele não pode mais pisar num evento, né?
É, que é um pouco demais também.
É claro que é muito demais. Pra gente fechar a Eurocopa e liberar também o Caio, a comparação que surgiu com o título da Grécia, citado até pelo Caio, e até um texto aqui na Trivela dizendo de. Falando também desse assunto, desse título da Euro não ser um ponto estranho aí na seleção portuguesa. Claro que Portugal tem grandes campanhas na história, tem semifinal de Copa do Mundo, já tinha final de Eurocopa, não é comparar exatamente a história dos dois países. É pensar se esse título da Eurocopa pode levar Portugal para um patamar maior, pode ser o início de um novo momento da seleção portuguesa em que vai beliscar aí novas semifinais de Copa, novas finais de Euro.
Eu acho que por dois aspectos a perspectiva é otimista. Uma é aquilo que você falava bastante, né, de que a gente não sabia de onde estava Portugal, né? Se é zebra, se é favorito, o que que é. Acho que ele é campeão europeu agora, né? Ele
deve ser cabeça de chave na Copa.
Ele mostrou, no mínimo ele mostrou o que ele quer ser, né? Que é ser, passar pro lado dos campeões. E a outra coisa foi ter conseguido ganhar da França sem Cristiano Ronaldo. Porque a história era muito essa, né? Como que você coloca, como que você tira o melhor do Cristiano Ronaldo na seleção, qual é a melhor posição para ele. Ah, meu Deus, nós não temos o Cristiano Ronaldo para esse jogo, e agora, não sei o quê. Acho que passa uma confiança para a seleção portuguesa ter jogado tanto tempo sem o Cristiano Ronaldo e ter conseguido ganhar o jogo, né? Não foi nem nos pênaltis, né? Eles arrancaram a vitória na prorrogação. Eu acho que passa também um pouco para tirar essa obrigação de que você precisa que o Cristiano Ronaldo decida todos os jogos. Eu acho que se trabalhado da maneira certa, você consegue agora colocar o Cristiano Ronaldo mais em função do time. Não precisa mais que o Cristiano Ronaldo finalize todas as bolas, como ele estava fazendo nessa Eurocopa, por exemplo. Acho que isso pode dar um pouco mais de confiança para o resto do time, para jogarem um pouco mais soltos com o Cristiano Ronaldo e daqui para frente, e fazer uma boa campanha também em Copa do Mundo.
Para fechar, Caio, para você um futurômetro, um exercício, imaginando Copa do Mundo e até defesa do título, que ainda está longe, mas enfim, cabe Portugal num bolo de grandes seleções europeias, ou o caminho ainda é longo para chegar lá onde estão Itália, onde está Alemanha, onde está a França?
Olha, eu acho que no longo prazo isso não deve mudar profundamente a situação do futebol de Portugal, até porque Portugal, eu descobri hoje lendo um artigo no Guardian, já é o segundo país da Europa que mais exporta jogadores, né? Por outro lado, é um país pequeno, né, bicho? Quando você tem um país pequeno, com população pequena, é estatístico, a probabilidade de surgir um craque acaba sendo um pouco menor. E já é um país apaixonado pelo futebol. Não é que isso vai estimular o país a gostar mais de futebol. Por outro lado, nesse curto prazo, eu concordo integralmente com o que o Bonsa falou. Você deu a esse time a sensação de que ele é um time bom sem o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, a próxima vez que esse cara jogar por esse time, e que esse time jogar com esse seu craque, mudou a relação. E provavelmente ganhar o título é a coisa mais importante da história do futebol português, mas como jogo, mais importante do que ganhar o título, foi ganhar o título sem ele. Porque agora o João Mário, o Rafael, todo mundo, né? Tirando, sei lá, o Nani e o Quaresma, esses caras falaram, bom, eu sou o campeão da Europa, eu sou um bom jogador, esse é um belíssimo time. E aí você vai pegar esse belíssimo time, tá certo? É como se você pegasse o time, exagerando, o time da Grécia, porque esse time é bem melhor do que aquele time da Grécia, mas como se você pudesse pegar aquele time cascudo da Grécia e acrescentar um dos dois melhores jogadores do mundo ali, tá certo? Que diferença isso não faz, tá certo? É um time que se percebeu suficiente sem o seu grande craque. Com ele, vai ser ainda mais. Não é o melhor time do mundo, não é o melhor time da Europa, Mas as competições são como foi essa Eurocopa, como foi a Copa de 94, como foi a própria Copa de 2002, tá certo? Às vezes não tem, como foram várias Copas, como foi a Copa de 2006, quando a Itália ganhou, não tem uma seleção arrebentando, chegando na ponta dos cascos. A seleção mais bem montadinha, que tem sorte, que tem inspiração no momento certo, acaba levando. Tem uma outra coisa que eu li nessa matéria ou numa outra matéria no Guardian hoje sobre o fato de que os jogadores chegam cada vez mais cansados nas competições de seleção, né? E isso faz toda a diferença, principalmente porque se você tem uma seleção portuguesa com muitos jogadores jogando em Portugal, o Porto, o Benfica, o Sporting, tendem a preservar seus jogadores para o momento da seleção, tá certo? Embora o Cristiano Ronaldo nunca vá ser preservado. Então, você chega com um time mais descansado, mais uniforme e com um grande craque, não é o favorito, mas se for campeão do mundo, não será mais surpresa para ninguém.
A gente pegando esse futuro próximo, né? Portugal foi cabeça de chave do sorteio das eliminatórias da Copa. Grupo B vai jogar, tem no seu grupo, né? Classifica um time direto e o segundo vai para a repescagem. Tem Portugal, Suíça, Hungria, que foi adversária de Portugal nessa Eurocopa, Ilhas Faroe, Lituânia e Andorra. Ou seja, Portugal tem um grupo muito acessível. Né? Tem tudo para classificar até com tranquilidade, porque só tem um time, de fato, que é a Suíça, que pode ser um pouquinho difícil.
Eu acho
difícil.
Que nas últimas duas Copas se classificou na repescagem. Na repescagem. Né? Pelo menos nas últimas duas.
Pois é, então pode ter um caminho melhor e acho que tem. A gente sabe que, tendo essa confiança, né, que o time ganhou, com esses jogadores achando... mostrando que talvez eles possam ser competitivos, se não tem craques, não tem grandes jogadores, não tem estrelas mundiais, mas eles podem ser competitivos. E isso vai, nessas eliminatórias, com esse grupo muito tranquilo, talvez o time ganhe confiança, né, e ganhe maturidade, porque é um time muito jovem, né, a gente falou. O Renato Sanches tem 18 anos, o Rafael Guerreiro, lateral esquerdo, que até conseguiu uma super transferência agora, importante para o Dortmund, vai... Pô, é um jogador que tem potencial, ali tem vários jogadores que tem potencial. O Fonte, zagueiro que fez dupla com o Pepe, é um jogador que mostrou competência, não é um craque, não é pra jogar nos grandes times do mundo, mas...
Já tem mais de 30.
Mas é um jogador competente, assim, então o time pode brilhar. O que eu queria, pra aproveitar o Caio, é que a gente tem uma perspectiva, existe essa coisa da imagem do Cristiano Ronaldo... e a gente viu durante a Copa América que o Messi é muito idolatrado, assim, muito, pelo menos celebrado, e foi muito celebrado nos Estados Unidos. A percepção nos Estados Unidos do Cristiano Ronaldo é diferente da do Messi? Para você, percebeu alguma diferença no tratamento do que as pessoas dão ao Cristiano Ronaldo nesse patamar de ídolo?
Eu acho que quem entende de futebol tem essa visão que a gente tem, de que o Messi não é humano, mas mesmo assim também vê o Cristiano num nível muito elevado. Messi e Cristiano Ronaldo é uma dupla, né? Quem conhece um conhece o outro, não tem uma coisa Messi muito acima do Cristiano. São caras igualmente conhecidos. Embora você veja muito mais camisa do Barcelona na rua do que camisa do Real Madrid, o Cristiano Ronaldo também é muito falado, também é muito conhecido, né? E eu queria, assim, para encerrar a minha participação, primeiro de tudo, dizer que é um negócio extraordinário que vocês fizeram nesse período aí de mais de um mês de fazer podcast todos os dias, muito acima do que eu poderia esperar. Enfim, dessa turma aí, eu não tenho palavras para elogiar o suficiente. Parabéns pela cobertura, parabéns pelos podcasts, parabéns pelo que a Trivela fez também fora dos podcasts. E eu queria também dizer para vocês que para mim foi um momento de reencontro com o futebol, né? Eu estou morando há 3 anos nos Estados Unidos E você acaba vendo o que está perto de você. Aqui passa muito pouco futebol. Quando passa no fim de semana, eu, como tenho três filhas, não tenho essa facilidade de poder ver tanto futebol no fim de semana. Eu acabo vendo durante a semana o que passa aqui, que é basquete. Eu gosto de beisebol, né? Eu sou um extraterrestre nesse aspecto, gosto de beisebol. Mas o futebol é o futebol, né? Ter a Copa América junto com a Euro foi um negócio maravilhoso para a exposição do futebol no mundo inteiro. E eu queria fechar aqui, lembrando o que a Trivela deu hoje, essa imagem também, do menininho português consolando o francês que está chorando. Quer dizer, isso é o futebol, né? Isso me leva às lágrimas, tá certo? Eu tenho 43 anos e choro vendo uma cena dessas, né? Porque o futebol é lindo, caras, o futebol é maravilhoso, é a coisa mais espetacular do mundo. Que bom que esse momento pôde jogar o futebol na minha cara de novo e na cara do país que eu moro também, né? Embora não tenham sido os jogos, os melhores jogos tecnicamente que alguém poderia acompanhar, foi um momento futebolístico praticamente como se houvesse uma Copa do Mundo rolando. E viva o futebol, que é essa coisa tão maravilhosa.
E apesar
abraço a todos e obrigado.
E apesar da sua paixão pelo futebol, te pouparemos de comentar coisas como a volta de Argel ao Figueirense ou o Tite tomando um café de costas para o campo enquanto assiste Cruzeiro e Atlético Paranaense.
O chapéu que o Walter não deu no Lucas, né?
Não poder ver o Walter nos Estados Unidos, eu confesso que é uma perda de tanto, porque como joga, e tá magro agora.
Tá magro. Tá.
Vale assistir. Tá. Valeu, magro. Caio, um abraço.
Vocês que são mais jovens do que eu, o programa do Jô Soares tinha, quando eu era criança, vocês provavelmente não assistiram, a não ser provavelmente talvez no YouTube, ele tinha um quadro, na época que o Brasil ainda era em ditadura, tinha uma ditadura, que era um cara, um brasileiro que morava na França, e ele dizia, né, o brasileiro conversando com ele pelo telefone, e o brasileiro contava para ele as coisas que estavam acontecendo, e ele dizia só o seguinte: não quer que eu volte. Você começa com essa história, uau, gente tomando café de costas pro campo, não quer que eu volte.
É isso. Valeu.
Grande pra todos. Valeu. Um abraço.
É isso, Argel confirmado como novo técnico do Figueirense.
Para surpresa de exatamente ninguém, né?
Nossa, o melhor emprego do mundo. A gente fica aqui debatendo que tem que limitar a transferência, que o cara não tem sequência. Pô, mas assim, uma vez técnico da Série A, você tem uma estabilidade aí no troca-troca também,
né? A não ser,
né,
que você seja trágico, como, sei lá, foi o Adilson Batista, né?
O Argel tem mais quantos anos desse Argel... Figueirense Inter?
Ele falou que ele não ficava 10 dias desempregado, né? Ele tava certo, ele ficou 2, não ficou nenhum, né?
Nenhum,
foi, que coisa, ficou, né? Ficou nem 24 horas desempregado.
É problema de legislação também, porque...
não era pra poder, né?
Porque não existe uma demissão, na Série A não existe uma demissão só. Uma demissão é o primeiro dominó que você derruba.
Sim.
Né? O Marcelo Oliveira foi demitido do Cruzeiro ano passado e o Oswaldinho de Oliveira foi demitido no Palmeiras em sequência.
Sim.
Se o Palmeiras não pudesse contratar o Marcelo Oliveira, não teria demitido o Oswaldinho de Oliveira.
Provavelmente o Figueirense não teria demitido o Vinícius Totoro.
Certamente não teria demitido.
É bizarro isso. Eu gosto da regra de que você não pode treinar outro time na Série A. Se você já treinou, né? Que tem na Itália.
Aí vão tirar os
na
da
Itália.
B, né?
Oi?
Aí vão tirar os da B também, né?
Bom, mas aí o maior escota, né? Mas os da B não são. Não são do mesmo nível, né? Os ABs tem outro...
Mas daí o Figueirense começa a mandar embora e pega lá o cara do Bahia. Aí o América Mineiro manda embora, pega lá o cara do Vasco. Aí implode a Série B também, né?
Mas
é difícil.
É difícil, mas eu acho que já dá uma estancada aí. Porque assim, não deu nem tempo da gente comentar a saída dele do Inter.
Pois é, isso é o mais legal, né? E você imagina a cabeça do cara, né? Porque domingo à tarde ele tava numa ruda, tendo que estudar
pensando
o Santa
aqui,
Cruz.
Agora chegou meu meia, eu tenho o Ariel, eu vou fazer não sei o que e tal. A partir de hoje ele já tá estudando, já tá com o Figueirense, né?
Que coisa.
Foi muito, muito rápido. Acho que na questão do Inter, assim, mostrou o teto do trabalho do Argel, ele não consegue ir muito mais longe do que aquilo, quando ele precisou buscar alguma... Quando ele viu que ele precisava, né, de mais recursos ali, principalmente ofensivos, ele encontrou a bolsa vazia. E assim, da mesma forma que acontece com o Dunga, né, se você baseia seu discurso e seu estilo de jogo em resultados, quando os resultados não vêm, não sobra nada, né? O que você consegue ver no Inter ali de formação de time e tal? Era o time de resultado, resultado, resultado. acabaram os resultados, acabou o tempo do Argel no Inter.
E aí, é bem isso que você falou, exatamente o que eu ia falar. Quando o cara se propõe a fazer um tipo de jogo que ganha, quatro derrotas seguidas, ele tem que ser mandado embora mesmo.
Pois é.
Porque então, você não tá conseguindo fazer, né, sua única proposta ali pra,
não,
pra agremiação.
Não dá pra ele chegar agora e falar, não, mas o time tá evoluindo e não sei o quê. Não é esse o trabalho dele, né? Não é esse o trabalho que ele se propôs.
O nosso pauteiro Felipe Lobo nos pergunta, e os jogos às segundas-feiras, hein? Segunda passada teve Sport 1, Palmeiras 3... Agora a gente acompanha de rabo de olho. Olho não tem rabo, né, Leandro e Amin? Mas tem o rabo de olho. Esse Cruzeiro Atlético Paranaense, jogo na TV fechada, mas não no Premiere, sim na Sport TV. Portanto, com boa audiência, imagino.
A audiência foi ótima, acho.
E jogo que empurra um pouco as mesas redondas.
Eu acho que, assim, mercadologicamente tal, tem todos os seus méritos, separar os jogos e tal. Mas falando como um torcedor de um time que passou dois finais de semana seguidos sem ter jogo, é um saco chegar na segunda-feira e seu time não ter jogado ainda. Eu não gostei muito, é meio triste, assim. Você passa o final de semana inteiro, você quer ver o jogo do seu time, não existe esse jogo, né? Ele tá na segunda-feira à noite, quando você já tá um pouco mais deprimido, começou a semana e tudo mais. E eu não por esse aspecto eu não gostei muito. Então é bom que reveze bastante os times, né? Não colocar sempre o mesmo time de segunda-feira, tentar fazer
uma... O problema é que é meio bagunçado mesmo, né? Por que começa na décima tanta rodada?
Eu não tenho como explicar pra assim, você, né?
Cara, não, sabe, assim, se eu chegar agora e falar que o podcast vai ser meia-noite, por quê, né? Assim,
não, mas eu não consegui... Vou fazer outra pergunta sobre mais ou menos o mesmo assunto. 40 clubes da Série A e B enviaram uma carta hoje pra CBF pedindo mais poder de decisão pra CBF. Por que esses 40 clubes não se unem atrás de um candidato e assumem a presidência da CBF?
Pô, achei que você ia falar uma coisa mais simples. Por que não ligam pra CBF? Né? Tá, por que quando você quer falar coisa importante, você não manda uma carta, né?
Manda uma carta.
Mandar uma carta pra Trivela, pra
Verba, WhatsApp, volante, né? Scriptamente. Podia mandar. Podia ser pior, né? Eles podiam falar que queriam mandar um fax, né? Lembra? Quando a gente tinha aquelas notícias de.
Ainda
o fulano,
tem, né?
Fulano não foi contratado porque o fax não chegou. O fax. A molecada de hoje, assim,
que
quem nasceu aí já tá com 90. Facsimile. Nasceu em 98, 99, aí, que deve ter gente nessa
não tá,
idade.
Já tá dormindo, né? Quem nasceu em 99,
que isso.
Por favor, né? São quase 9 da noite.
E aí. Nem viu, né? Acho que nunca viu uma máquina de fax na vida.
Pois,
né?
É.
E enfim.
E o BID, hein? Merece também de um programa especial sobre o famigerado BID. Mais uma de Brasileirão. Não vamos poder detalhar muito os jogos, que o programa ficou curto pela Euro. A pergunta se já tem um grupo descolando. Corinthians bateu a Chapecoense, tinha batido o Flamengo, tinha batido o América Mineiro fora também, tinha batido o Santa Cruz. Vem numa sequência boa, Palmeiras também numa sequência muito boa, amanhã no clássico contra o Santos pode ser o primeiro time a já superar a barreira aí dos 30 pontos, que já é uma marca bem interessante. Palmeiras chegaria à décima vitória em 14 jogos, que não é pouca coisa. Tem para vocês aí um grupinho já despontando? Palmeiras, Corinthians e Grêmio são os três times descolados já do quarto, que é o Flamengo. Já são 4 pontos do Grêmio pro Flamengo.
O Biratã notou que se o Palmeiras... pelo menos empatar esse jogo, esse grupo vai ficar matematicamente visível, né? Porque se o Palmeiras perde do Santos, o Santos fica com 25. Então ele encosta. Sim. Mas se não acontecer, esses três estão fora. Eu não sei ainda se esse é o grupo. Eu acho que o Palmeiras vai brigar pelo título até o fim, a não ser que aconteça essas coisas que acontecem com o Palmeiras, né? Mas assim, pelo elenco que ele tem, pela bola que tá jogando, pelo momento do treinador que tá sabendo sempre, rodada a rodada, arrumar o time... eu vejo o Palmeiras brigando até o fim. Eu não sei se o Corinthians vai ter o fôlego para chegar até lá, porque o Corinthians ele está muito mais na conta do chá nessas rodadas, nessas vitórias que ele está conseguindo. O elenco não é tão bom assim. O Romero, uma hora, vai parar de fazer gol, porque senão, né, será algo fenomenal se ele continuar fazendo gol até o fim desse jeito. Porque ele não é um grande jogador, né? Ele é um jogador esforçado e tudo mais. Então, eu não sei até onde que vai o sprint do Corinthians. Eu acho que o Grêmio tem mais argumentos para enfrentar o Palmeiras de igual para igual na briga pelo título. E aí talvez... talvez o... Cortaram o meu microfone.
Não, cortaram...
Foi o fone.
Foi o fone que desligou.
E aí talvez apareça algum outro time, né? Talvez o Santos, se não conseguir se conseguir repetir bastante o time titular, o que pela é difícil, bola, né? O que é sempre difícil, pela bola pode chegar. O Flamengo está se ajeitando e não está muito longe dos times da frente, mas ainda acho que falta alguma coisa ali. Mas não vejo claramente ainda um grupo de times brigando pelo título.
Só mandar um abraço pro pessoal do culturapopular2.blogspot.com.br. Não tem conta do chá na lista da origem de algumas expressões. Sempre que o Bonsa fala, eu dou o mesmo Google, cai na mesma página e ainda não descobri.
Sou eu que uso as expressões? Geralmente.
Conta do chá é sua.
É você.
Essa é exclusiva.
Obrigado.
Essa é exclusiva.
É sua. Eu queria perguntar para quem manja mais de esporte olímpico, Rodrigo Borges, por exemplo, que está nos ouvindo, qual que é o recorde mais antigo do mundo?
O recorde mais antigo.
Bela pergunta.
Essa é boa, né? Essa é muito boa.
Essa talvez o Big Pack tenha.
Vamos ver se o Big Pack mata.
Essa é muito boa.
Eu só acho que assim, só pra pegar o gancho de... Eu acho que tem... Pelos pontos, eu não acho que tem um grupo separado já. Mas eu acho que por futebol tem. Acho que tem. A gente tem visto, principalmente... Mesmo o Corinthians, com todos os problemas, o Corinthians tem sido mais consistente, assim, mesmo de bola, tem tentado jogar. O Palmeiras, eu acho que desde o começo, a gente tem visto que é um time que joga bem, né? Tem jogado bem, mais do que ganhar. Tem jogado bem, feito boas partidas. O Grêmio, ainda que seja mais instável, né, do que o Palmeiras, por exemplo, que é o concorrente mais direto, também jogou muito bem, tem bola, assim. Então, acho que esses três jogaram mais bola mesmo. O Santos jogou bola em alguns jogos, porque também ficou muito desfalcado. Então, até por isso que não está junto com esses times na pontuação. Sim. Porque nos jogos que esteve completo, que tinha todos os seus jogadores ali, Lucas Lima, Gabigol, tudo jogou bola e poderia estar nesse grupo aí. A minha dúvida de colocar o Santos junto em termos de futebol é justamente porque o time vai perder de novo o Gabigol, vai perder jogadores para a seleção olímpica e vai ficar desfalcado por esse absurdo aí. Por pontos, eu não acho que é muito longe assim, né? Mas a questão é se os outros times vão começar a jogar bola melhor, jogar mais futebol. Se o Flamengo, por exemplo, começar a jogar regularmente melhor, pode ser que entre, mas assim, por futebol, acho que esse é o grupo que tem jogado mais bola.
Entre os grandes, o Cruzeiro, ele deu uma melhorada, né? Ele tá em evolução, mas acho que a evolução é muito, muito devagar. Ela tá evoluindo, mas tá evoluindo muito devagar a ponto de conseguir brigar por alguma coisa. Acho que o Atlético Mineiro emendou aí uma sequência, mas ainda é um time instável também,
muito
né?
Muito instável.
O Fluminense não parece ter elenco para chegar lá.
Não.
O Botafogo, a briga do Botafogo é totalmente diferente, é totalmente outra. Então, o Internacional agora, quem vai ser o técnico do Inter, né? Aonde que vai chegar? Como que vai montar esse time? Agora o Internacional é uma incógnita.
Será então, que já estão falando do Abelão no Inter?
Bom, Dunga.
Estão falando do Abelão, não.
Dunga.
Mano. Mano tem um problema lá com essa diretoria, né? Talvez não.
Os nomes eram, que eu ouvi ontem, eram Abelão, Mano e ele mesmo. Luxemburgo.
Lucha? Eu tô com o Lucha.
Luxemburgo. O projeto.
Jogou lá, né?
Jogou lá. Dos esses nomes, o melhor é evidentemente o Mano Menezes, mas tem esse problema com a diretoria, né? De que ele foi preterido, ele não gosta de ser segunda opção. Então,
embora ele tenha sido a segunda opção na seleção, né?
Mas isso tudo bem. Claro, publicamente a segunda opção, né? Mas enfim, e tem o Abel que dia 15 de julho, tem data, né? Dia 15 de julho, o Abel tá livre, pode assinar com qualquer clube, e aí o Flamengo e o Inter estão de olho nele.
Abelão, aqui é um vestiário de homens, a grande frase de Abel Braga, né? Um técnico de boas entrevistas.
O Inter pode decidir por qualquer coisa, mas informação, o Luxemburgo foi sim contatado, conversou.
Com o Inter?
Conversou com o Inter, mas isso...
Antes
da demissão do Argel. Mas aparentemente esfriou, né? Talvez porque o balão de ensaio que se faz, né? Você percebe que boa parte da torcida não gosta, a opinião pública ridiculariza, mas antes do Argel se demitir, para ser mais exato, na semana passada, no meio da semana passada, o Luxemburgo falou com o Inter.
Não vai dar tempo da gente falar de seleção brasileira. Tite concedia uma entrevista,
pasmem. Eu tava no intervalo do jogo.
No intervalo do jogo do Cruzeiro.
Eu tava tentando entender essa cena
não,
aí.
Não, assim, tá uma loucura. O mundo tá uma loucura. Não tem cabimento. Não tem cabimento.
O Tite dando entrevista na sala de, na sala de coletiva do Cruzeiro.
No intervalo do jogo.
No intervalo do jogo. Enfim. Não entendi nada.
Não, e o que é... Assim, o porta-voz do negócio da carta que eu falei pra vocês agora, da Primeira Liga, quem falou com os jornalistas foi o presidente do Cruzeiro. Assim, que não coisa. Tem nada a ver com o técnico da seleção e tudo, mas assim, se distancia um pouco também, né? Sei lá.
Pois é. Valeu, Leandro e a mim.
Valeu, Paulo Júnior. O Rodrigo Borges sempre atento, já me manda, mas segura a onda aí. No atletismo, o recorde mais antigo é da Tcheca. Vamos lá. Jamila Kratochilova. Consegui fazer de prima, 800 metros rasos de 1983.
800?
É mais velho que nós dois, 800
metros rasos.
Ah, esse é o mais velho...
Recorde do atletismo.
É... Vigente.
Vigente, o recorde vigente. Só que é suspeito, né? Segundo Rodrigo Borges.
Segundo Rodrigo Borges é suspeito. Um abraço para Rodrigo Borges. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Ainda bem que não temos intervalo aqui no podcast CDVS, não entraria Tite ao vivo. Falando que vai convocar quem tiver melhor... Que a gente quer resgatar o espírito. É. E quem veste a amarelinha tem que saber o que é. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu. Até semana que vem agora, né? Porque agora não tem mais todo dia.
Agora até
voltaram
semana que vem.
Voltaram as terças de sossego em casa, hein, Felipe Lobo? As quintas.
Vou chegar.
As famigeradas sextas que
vou
a gente...
Chegar em casa, vou chegar em casa antes do mercado fechar.
Pois
isso é.
É
importante.
Quantas baladas de sexta-feira estragamos. Nesse momento em que Felipe
Lobo
veio diariamente.
Nenhuma,
né?
Nenhuma começa às 8 da noite.
Diariamente.
Estragou a minha vida de dono de casa ali, né? Mas pois o resto não.
Então é isso. O podcast Trivela viveu essa fase diário. A gente volta a se encontrar toda segunda-feira ao vivo às 8 da noite. Até marcarem outra Copa América extraordinária, né? A gente nunca se sabe. Saber. Se pintar um Copão América... Logo mais, a gente volta todos os dias. Então é isso. Até segunda-feira que vem. Tchau.